Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Hoje se ouve voar o som dos tambores, a luz do luar. Onde faz é
da Amazônia, somos guerreiras e guerreiros e é por isso que toda semana percorremos os rios da nossa região para encontrar você, amigo e amigo ouvinte. Como é bom estar em sua companhia, compartilhando sonhos, projetos e cuidado com a nossa casa comum. Nossa viagem de hoje, vamos percorrer os caminhos da Amazônia falando de cuidado, proteção, identificação e celebração. Afinal, 5 de setembro celebramos o Dia da Amazônia, a nossa casa comum. E para já entrarmos no clima, vamos saudar os povos dessa região com a turma do Garantido.
Caminhos da Amazônia.
Marcas herdadas nos traços de meus ancestrais.
Léguas, minhas vieiras.
Pontes, estradas, caminhos que o homem carrega. Dissipa-se o choro, enxuga-se o rosto, o amor vem em dor. Abraça um sorriso e vai na busca incessante. O amor mais errante o levanta quando ele cair.
No Garantido é assim, afro, euro, tupi.
É o povo Amazônia, onde se mistura em todas as cores. O povo que trava batalhas, mas também sorri.
Vencer a dor, a vida me ensinou a amar esse chão amazônico. Chão que vem sendo agredido por inúmeras atividades predatórias, entre elas a extração de madeira. E para nos ajudar a entender este assunto, vamos acompanhar a nossa radionovela de hoje.
Amazônia e suas histórias. Agora em radionovela.
No meio da floresta, o silêncio é interrompido. Longe se ouve um canto de dor. O que estaria acontecendo no meio de tanta beleza?
Ai.
Quem será que está chorando? Algo deve estar acontecendo na mata. Eu preciso verificar. Oh, não! Dona Castanheira!
Seu Tatu, admirado com o choro de Dona Castanheira, resolve ir consolá-la e saber o porquê de tanto desespero.
Por que chora, Dona Castanheira, tão forte e linda, vista por todos, até por quem está distante? Tantos motivos para alegria e a senhora chora.
Sabe, amigo Tatu, eu estou me sentindo tão sozinha. Olha ao redor. Minhas irmãs estão tão longe. Outras estão queimadas. Aos poucos estamos sumindo.
Oh, meu Deus do céu, mas o que que aconteceu?
Mas você não sabe? É o tal do progresso. Aquele homem no tão bonito, dinheiro no bolso, chegou aqui e com ele trouxe a destruição.
E quem é essa criatura das trevas, essa tal de destruição?
A destruição chegou pela mão do homem, com sede de riqueza. Chegou derrubando as matas, espantando os animais, destruindo a floresta e me deixando aqui, nesta solidão. Meteu trator, derrubou tudo. Sabe, aquelas árvores que eram minhas vizinhas? Pois olha só, ele derrubou, isso mesmo, fez valas enormes e enterrou várias castanheiras.
Então deve ser por isso que não vi mais a comadre onça, o macaco e a dona jiboia. E aquelas árvores viçosas, o seu jacarandá, a itaúba, o seu ipê roxo. Pensei até que eles tinham viajado.
Mas tu é tolo mesmo, né, seu Tatu? Aonde que iriam embora e deixar essa linda paisagem?
Então, mas como tudo aconteceu?
Tá bom, eu vou contar.
E Dona Castanheira começou a contar o que se passou na floresta, o que expulsou os animais, colocou árvores no chão e poluiu os rios.
Tudo começou com a chegada da Dona Ganância. Ela não se contentou com o ouro e o dinheiro que tinha e quis mais. Mandou a Dona Destruição acabar com a floresta. Dona Destruição contratou homens que com seus amigos motosserras colocaram tudo no chão. Minhas irmãs castanheiras, mesmo sendo protegidas por lei, foram as primeiras a cair. E com o corte das árvores, os animais ficaram sem casa e foram embora. Por isso, o macaco, a dona onça e a dona jiboia sumiram do pedaço.
É, dona Castanheira, agora eu me lembro. Quando cortaram o seu ipê, eu quase fui esmagado. E os outros amigos tiveram que sair correndo. Nossas amigas cobras foram achatadas. Foi tão triste, parecia que ia acabar o mundo.
Tá ouvindo, amigo Tatu? Vai chover e as sementes jogadas no chão vão ser logo levadas pela enxurrada. Minhas amigas árvores ajudavam a acomodar as sementes e suas folhas serviam de adubo. Agora as florestas vão custar a crescer, porque não terá mais as sementes.
Que história tão triste. Vou contar para os meus primos distantes, para que juntem forças e acabem com a derrubada das florestas. Vou também chamar seu Curupira para que espante a dona Ambição e seus amigos motosserras.
Muito bem, seu Tatu. Todos nós vamos juntos preservar as florestas e evitar a derrubada das árvores.
Se a natureza grita, o que faço eu? Se a natureza chora, que fazemos nós? Se os acordes da viola quer falar de Deus, é missão que nos convida pra erguer a voz. Se a natureza grita, o que faço eu? Se a natureza chora, que fazemos nós? Se os acordes da viola quer falar de Deus, é missão que nos convida pra erguer a voz. Salve, salve a Amazônia, pulmão da humanidade, com seus povos e florestas, sua biodiversidade. Todos fazem sua parte, eu vou fazendo o que posso.
A Amazônia é um dos patrimônios naturais mais valiosos de toda a humanidade e a maior reserva natural do planeta. Com 7 milhões de quilômetros quadrados, sendo 5 milhões e meio de florestas, o bioma é fundamental para o equilíbrio ambiental e climático do planeta e a conservação dos recursos hídricos. E para reforçar a importância da Amazônia para a humanidade, foi criado o Dia da Amazônia. Nós conversamos com a Adriana Ramos, do Instituto Socioambiental, o ISA. Ela destaca como foi instituída essa data.
O Dia da Amazônia foi instituído em 2007 por uma lei e ele foi estabelecido como 5 de setembro porque foi o dia que Dom Pedro II criou a província do Amazonas. O objetivo de estabelecer um dia para a Amazônia foi para a conscientização da importância do bioma, né, e da sua preservação.
E Adriana, muito se fala que a Amazônia tem uma importância muito grande para a humanidade. Você poderia destacar qual é essa importância?
A Amazônia hoje é reconhecida no mundo todo como uma área fundamental para a regulação climática global. Nós estamos falando da maior área de floresta tropical contínua do planeta, que tem características singulares que contribui para a regulação climática e para a geração de chuvas no nosso continente. E por isso é fundamental olhar a Amazônia como um valor a ser preservado. Nós temos muitas possibilidades de desenvolvimento nas áreas que já estão abertas e precisamos focar as nossas energias e as nossas ideias e iniciativas para garantir que esse grande bloco de floresta tropical que cumpre um importante papel na regulação climática global seja preservado e que com isso sejam preservados os modos de vida das suas populações.
A Daniela Pantoja conversou com Paulo Barreto, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, que ressaltou também o trabalho da instituição e as ameaças frequentes que a região sofre. Acompanhe.
Entrevista Ambiental.
Recebemos no Caminhos da Amazônia de hoje Paulo Barreto, pesquisador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Seja bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. No programa de hoje estamos abordando sobre o Dia da Amazônia. Neste contexto, eu pergunto a você qual a importância desta data.
O Dia da Amazônia é um dia para lembrar e discutir a importância da região para todos nós. A floresta é uma base para as pessoas que vivem nela há milhares de anos. Essas pessoas retiram seu sustento da floresta e têm uma conexão espiritual com as árvores, com os animais e rios. Além disso, a Amazônia é chave para o resto do Brasil, pois influencia a disponibilidade de água em outras regiões, né? O vapor de água que sai da Amazônia vira chuva em outras regiões e serve para sustentar a formação de reservatórios de água usados para gerar a energia e o abastecimento de água também nas cidades e nas indústrias. O excesso de desmatamento já está reduzindo as chuvas no sul da Amazônia. Assim, é essencial proteger e restaurar a floresta para o bem do Brasil.
E quais fatores atualmente têm contribuído para a degradação da floresta amazônica?
O desmatamento em larga escala é o principal problema que a Amazônia enfrenta hoje. E esse desmatamento é resultado de ações tanto do setor privado quanto dos governantes. O desmatamento para a formação de pasto, que é usado para a criação de gado, corresponde a cerca de 90% do total da área desmatada. Várias empresas, né, que já prometeram não comprar gado e nem financiar essas áreas associadas ao desmatamento ilegal, mas não têm cumprido plenamente suas promessas. Isso aí inclui frigoríficos que compram o gado, supermercados que compram a carne desses frigoríficos e as instituições financeiras que financiam as fazendas, os frigoríficos e as redes de supermercado. O problema tem se agravado porque os governantes têm reduzido e enfraquecido as políticas que funcionaram bem no passado contra o desmatamento ali em anos anteriores. Por exemplo, o governo reduziu a fiscalização, tem dificultado a aplicação das penas contra os criminosos ambientais e tem incentivado a invasão criminosa de áreas públicas, dizendo que vai dar vantagens para regularizar quem ocupar ilegalmente as terras. A exploração de madeira também, quando é feita sem cuidado, ela degrada a floresta. A extração de árvores grandes deixa a floresta mais aberta e seca e, portanto, mais vulnerável aos incêndios florestais. A floresta degradada ali pela exploração de madeira e os incêndios já é tão grande quanto a área desmatada.
De que forma as pesquisas, estudos, mapeamentos desenvolvidos tanto pelo IMAZON como demais instituições contribuem para a manutenção da sociobiodiversidade da Amazônia e seus povos?
O IMAZON identifica as causas do desmatamento e da exploração predatória e avalia, testa e ajuda a implementar as soluções. Por exemplo, o IMAZON testou como a produção de madeira pode ser manejada para reduzir os impactos e ali melhorar o potencial de regeneração das florestas. Essa experiência foi resumida em um manual de manejo florestal e também em um documentário. Depois, as lições dessa experiência foram usadas para a criação de uma outra instituição que treinou as pessoas que poderiam ali usar essas técnicas. Os resultados dos estudos do IMAZON também ajudaram a desenhar as políticas que reduziram o desmatamento em cerca de 80% entre 2005 e 2012.
Que ações podem ser articuladas tanto pela sociedade civil organizada como o poder público para sensibilizar quanto à preservação da Amazônia?
É importante informar as pessoas sobre a relevância da Amazônia e assim estimular o maior engajamento delas nas ações necessárias. Por exemplo, as pessoas podem pressionar quem toma decisões sobre o que acontece na floresta e como os governantes que são eleitos e os diretores de grandes empresas que afetam a região. As pessoas podem também boicotar as empresas que compram produtos oriundos de desmatamento e da exploração predatória, como por exemplo a extração de madeira, garimpo ilegal. As pessoas podem ainda votar em candidatos que têm um histórico de defesa da floresta. E um outro elemento importante é ter iniciativas de treinamento, né, sobre as melhores práticas para a conservação e uso mais sustentável dos recursos da floresta.
Muito obrigada, Paulo Barreto, pesquisador do Imazon, pela partilha de conhecimento sobre esta importante temática. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia. Porque parado não há mudança.
A destruição da Amazônia afeta principalmente a biodiversidade, mas com a perda de espécies, os seres humanos também são afetados, pois podem ficar sem alimentos ou ter seus territórios destruídos e poluídos. Mas como reagir para conter as ameaças à Amazônia? Qual o nosso papel nesse cenário? As respostas nós vamos acompanhar daqui a pouco, após o nosso breve intervalo.
Das matas do rio, um grito de dor, se diz por favor, preserve a Amazônia. Um canto de pranto no ar, ao som de tambor, maracá, machado sangrento, meu beijo sangrar.
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
Nós estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia. Hoje conversando com você sobre o Dia da Amazônia. Embora cobrindo apenas 7% da superfície terrestre, a floresta amazônica contém mais da metade da biodiversidade do mundo, representando um tesouro inestimável para a humanidade. Na floresta encontramos, por exemplo, essências variadas, substâncias para combater as pragas e para o desenvolvimento de produtos farmacológicos, além de conter um grande potencial para a geração de novas fontes de recursos. E ao longo dos séculos, os povos originários já utilizam os recursos da floresta sem agredir.
Terra de muitas raças, de muitas ervas, de muitas léguas, onde canto curió. Terra de muitas caras e muitas crenças e muitas lendas, nosso amor dos araçai. Dos mestres pesqueiros, do caboclo mateiro, do canto das aves, dos troncos barrancos que eu vi cair. Dos mestres pesqueiros, do caboclo mateiro.
E por saber da importância da Amazônia para a sobrevivência de seus povos e de todos os animais que nela habitam, que pessoas e instituições têm se organizado para cuidar e promover ações de sensibilização para o cuidado da nossa casa comum. E quem vai contar um pouco dessas experiências é a Liege Costa.
Caminhos da Amazônia.
A Amazônia é importante não só por ser a maior floresta tropical do mundo, mas também o coração, pois mantém vivo diversos sistemas ecológicos essenciais para a manutenção da vida na Terra. No entanto, uma floresta com a grandiosidade da Amazônia, com toda a sua beleza, sente a ameaça do desenvolvimento insustentável. Não é de hoje que muitos movimentos e organizações nacionais e internacionais, reconhecendo a importância da biodiversidade dos povos da floresta, defendem a urgência em se frear o processo devastador a qual está sujeita. E é nesse sentido de reconhecimento que um curso implementado pelo Programa Floresta Ativa, do Projeto Saúde e Alegria, o PSA, e pela Cooperativa Munduruku Terras Indígenas Bragança e Marituba, na Flama do Tapajós, capacitou indígenas para o uso de GPS para inventário florestal em Santarém, no oeste do Pará. Maria Soliane, engenheira florestal do PSA, explica que o curso, realizado no período de 8 a 10 de agosto, teve como objetivo fortalecer o objetivo comunitário da defesa da floresta e geração de renda sustentável.
concurso de operador de GPS vem ocorrer dentro de uma estratégia do Projeto Saúde e Alegria de fomentar a cadeia dos produtos florestais no Madeireiros. A gente articulou uma parceria com a cooperativa Munduruku da Floresta Nacional Tapajós e a gente ofertou esse curso para os indígenas das aldeias Bragança e Marituba. Eles estão com o intuito de coletar sementes de andiroba na área que foi demarcada para eles. E a gente ofertou primeiro um curso de coleta de sementes, o curso de operador de GPS, a segunda atividade. A gente está numa terceira atividade agora, que é o levantamento de áreas com potencial para coleta de sementes de andiroba. Futuramente, a gente pretende realizar um inventário dessas áreas que tiverem potencial. A ideia é que as comunidades possam retirar os produtos da floresta e gerar uma renda para complementar a que eles já têm nos seus quintais agroflorestais, nos seus roçados.
Outra iniciativa nesse contexto de proteção é o projeto de lei Amazônia em Pé, que busca combater a crise climática a partir de florestas públicas da Amazônia. A ideia é destinar essas terras a povos indígenas, quilombolas, territórios de pequenos produtores extrativistas e novas unidades de conservação da natureza de uso sustentável. Karina Penha, coordenadora de mobilização da Amazônia em Pé, explica como surgiu a campanha desenvolvida pela organização Nossas, que atualmente conta com mais de 190 organizações do campo social. Ambiental.
No ano passado, a gente, pensando sobre a Amazônia e como pautar isso, dentro do programa MUVUCA, que foi um programa de ativismo climático para jovens, 60% deles da região amazônica, em que 36 ativistas faziam parte desse programa de treinamento do Nossas, a gente começou a pautar algumas questões delicadas, né, para se falar sobre a Amazônia, o que era importante, como que a gente poderia trazer uma linguagem que aproximasse mais as pessoas dessa solução mesmo. E como que a gente também poderia abranger isso para o Brasil inteiro. E aí, falando com alguns especialistas da área, com algumas lideranças também, né, de movimentos importantes para a região amazônica e pautando, né, pessoas aqui da região amazônica, a gente começou a pensar sobre as florestas públicas da Amazônia, que é um tema muito importante.
Karina Penha reforça que o projeto deve mobilizar 1,5 milhão de pessoas para que em 2023 chegue até o Congresso Nacional as assinaturas em um processo físico.
Dentro de um projeto de lei de iniciativa popular, ele naturalmente já envolve a mobilização de mais pessoas, para que ele chegue no Congresso, uma vez que ele não parte de um parlamentar, né, de uma pessoa política que está dentro de um partido político, mas sim das pessoas, ele exige que a gente tenha 1,5 milhão de assinaturas físicas para entregar esse projeto no Congresso. Então, a gente tomou, né, esse desafio, enquanto Nossas, desde o começo dialogando com várias outras organizações do campo, com estudiosos, com especialistas, para entender desde a escrita desse projeto até como que a gente vai mobilizar o Brasil inteiro e essas 1 milhão de pessoas para que em 2023 a gente chegue no Congresso.
Dentro desse processo de articulações, o Instituto Mureru Eco Amazônia, o IMEA, desenvolve desde 2014 em Santarém o projeto Escola d'Água, que estimula o cuidado com a água e o meio ambiente, estudo de mudanças climáticas, empreendedorismo e fortalecimento do protagonismo dos jovens amazônicas. Lucineide Pinheiro, consultora do IMEA, explica que também é desenvolvido pelo Instituto, em parceria com a Xoca, o projeto Territórios Transformadores, que incentiva a juventude a se reconhecer como agente de transformação em suas comunidades.
Foi iniciado todo um processo de organização com o Território Transformador do Tapajós, com a Xoca, que é um projeto piloto da Xoca para o Brasil, a partir da Amazônia. Então, começa em Santarém, daqui ele vai se expandindo para outros estados brasileiros. É a organização da juventude, reconhecimento da juventude, e na sua atuação em seu território, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, meninos e meninas da periferia. Então, nós estamos trabalhando no sentido de que todos se conheçam como transformadores e que possam contribuir para a construção de um mundo melhor. Todos se reconheçam como transformadores e parte de um mundo de pessoas que transformam.
Lucineide destaca ainda que para manter a floresta em pé é necessário reconhecimento contínuo de educação ambiental.
Para manter a floresta em pé faz-se necessário, primeiramente, um processo profundo e contínuo de educação ambiental. Nossas crianças precisam aprender a valorizar a floresta, a valorizar a nossa casa comum, que é a Amazônia, e o nosso planeta, que é a casa de todos nós. Então é preciso, a partir de nossos territórios, começarmos a pensar como cada um de nós pode contribuir com a construção de um mundo melhor. E quando falamos de Amazônia, o primeiro ponto que nós devemos pensar é em manter nossa floresta em pé. Sem floresta, não há rios. Então é preciso manter as águas, manter as florestas. Então, sem os rios, também não existe a floresta.
Outras estratégias também são fundamentais para a manutenção da Amazônia como um todo. Entre elas, fortalecimento de redes de atuação articulada de forma internacional, nacional e regional, monitoramento das áreas de floresta e da biodiversidade, ações de fiscalização e punição de ilegalidades, recuperação das áreas desmatadas, além da garantia de direitos territoriais dos povos da floresta. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
Chora, chora Amazônia, chora Amazônia, chora Amazônia.
Minha insígnia já não é mais sagrada, homem branco quer tomar conta de tudo. Minha maloca já não mais feita de palha, o que é verde tá se transformando em cinza.
E muitas pessoas não apenas conjugaram o verbo amazonizar, mas têm suas vidas entrelaçadas nas águas, árvores e toda a vida que tem na região amazônica. E eles e elas falam o que a Amazônia significa.
Meu nome é Elivane Pedroso dos Santos, da etnia Maitapu, nascida na comunidade aldeia Distrito de Pinhel, localizada à margem esquerda do rio Tapajós. Faz parte da Resex Tapajós-Arapiuns, município de Aveiro, Pará. A Amazônia, para nós, povos indígenas, é a nossa floresta. É onde está a nossa mãe terra, com nossos rios, lagos e garapés. Onde estão nossos encantados. É a nossa riqueza, a qual lutamos com todas as nossas forças, com a finalidade de cuidar e proteger, para futuramente nossos descendentes possam um dia desfrutar dessas grandes riquezas naturais que nela existem. É também de onde muitos de nós tiramos sustento para a sobrevivência, como caça, pesca, coletando e cultivando a terra, fazendo as nossas roças. Sem dela maltratar, convivemos desde sempre. Ela é quem nos abriga, nos oferece um modo de vida diferente, uma cultura. A Amazônia é nossa vida. Queremos demarcação já. Surara.
Olá, me chamo Marciela e Maciel e Maciel, tenho 17 anos e faço parte do território quilombola Alto Itacuruçá, da comunidade Nossa Senhora de Nazaré, do município de Abaitetuba. A Amazônia, ela significa vida. Não só a nossa vida, mas a vida de todos os seres que ali habitam.
Sou o padre Dario Boss, missionário comboniano, membro da REPAM e da Rede Igrejas em Mineração. A Amazônia para mim significa diversidade, multiplicidade de culturas, surpreendente riqueza, sagrado da vida e do equilíbrio das relações entre todos os seres. Onde ninguém vale mais que ninguém, onde não há saque, mas cuidado e reverência pela vida. A floresta em pé é garantia de vida, é ressurreição, é resistência. A Amazônia se tornou um dos sentidos de minha vida, ajudar seus povos a conviver em plenitude nesse precioso, frágil, sagrado dom de Deus.
Eu sou Maia Schwad, sou bióloga, trabalho com projetos socioambientais e agroecologia.
A Amazônia, para mim, é fonte de esperança, é fonte de vida, é fonte de amor. E por isso, ela, por abrigar uma gigantesca biodiversidade, ela precisa ser cuidada e precisa ser respeitada. Essa biodiversidade, ela é fonte de alimentos, fonte de medicamentos e ela pode garantir o próprio futuro da humanidade. A Amazônia contribui com o equilíbrio climático mundial e na Amazônia vivem muitos povos de culturas diferentes que precisam ser conhecidas por seus saberes e que precisam da floresta para sobreviver, portanto precisam da conservação da floresta para continuarem existindo.
E é com esse sentimento de pertencimento e cuidado que nós colocamos a nossa canoa na água novamente e seguimos viagem nos caminhos da Amazônia. Até o o nosso próximo encontro.
A esperança rege a canção da Amazônia. Os povos da floresta e os pássaros entoam em uma sinfonia de amor, sublimando a vida e o grande Criador. Mãe Natureza ensina os povos a viver, a conviver em harmonia e sonhar. Mas não são todos que almejam aprender, e mesmo contra a correnteza vão remar. Se a humanidade não cuida da grande maloca natureza dedilha tristes acordes,
vaporiza ecoar, o mundo não se acabar.
Se a humanidade não cuida da grande maloca natureza dedilha tristes
acordes. Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.